Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida.
Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, em Lucas, capítulo 9. O tema da mensagem de hoje é: Você não está sozinho. Lucas, capítulo 9, de 37 a 43. Lucas 9, de 37 a 43. Diz assim: No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que deis atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito domina e, de repente, ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos para que expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão. Mas Jesus o repreendeu, o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Ouçam atentamente o que vou lhes dizer. O filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam. Não, era só até o 43, irmãos. Eu passei direto aqui. Irmãos, vocês sabem que nós não fomos feitos para ficarmos sozinhos. Lá no paraíso, o homem, ele, quando começou a organização toda, Deus olhou para o homem, estava o homem, o Adão, estava também Deus, e Deus percebeu que aquele homem estava sozinho. Deus olhou para aquele homem e viu ali um homem só, ele não viu um homem acompanhado. Às vezes as pessoas falam assim: eu mais Deus, eu sou maioria. Mas quando Deus falou na Bíblia que o homem estava sozinho, o homem estava na companhia dele. Então o homem, ele não foi feito para viver isolado somente num relacionamento com Deus. Então Deus criou a Eva e a deu a Adão, e Adão ficou gamadão nela e gostou, apaixonou com aquela mulher, e foram ali para um relacionamento ali muito bom. Ele ficou apaixonado, ele falou: essa aí sim, é osso do meu osso, é carne da minha carne. Então começou ali um love ali naquele paraíso. Depois, quando tudo recomeçou, no capítulo 6 ali, quando começa a história de Noé, Deus não colocou Noé sozinho na arca. Deus colocou Noé com a sua família para recomeçar tudo. E assim nós vemos em todas as histórias, o homem nunca está sozinho, sem uma companhia humana junto com ele, sem um igual a ele. Quando Jesus fez a sua obra, quem andava com ele? 12 discípulos, pertinho. 3 ele levava para orar. Jesus era 100% Deus, mas Jesus também era 100% homem. E ele escolheu andar com homens como ele. E ele, então, ficava lá com aqueles discípulos. Então, meus irmãos, deixa eu olhar minha cola aqui, porque minha memória não está muito boa, tem que ver que eu escrevi aqui. Então, ele andava com aqueles amigos ali, ele via cercado pelos amigos e pelas multidões. Então, o homem, ele precisa de companhia. Mas eu sei que a vivência em comunidade, às vezes, nos decepciona. Não é? Às vezes, a gente quer ficar mais afastado, mais distante, porque as pessoas nos decepcionam tanto quanto nós podemos decepcioná-las. O potencial de decepção não é só do outro, não é meu também, porque eu sou igualzinho o outro. Nós somos feitos da mesma natureza. Então, a chance que eu tenho de decepcionar é proporcionalmente igual a que você tem de me decepcionar, porque não tem um santo aqui. Santo assim no sentido de ser melhor que o outro, né? Somos santos porque Deus está nos santificando em Cristo. Mas não tem ninguém que possa dizer assim: olha, eu nunca vou te decepcionar. Essa é a jura mais mentirosa que existe na face da terra. Não, pode confiar, eu não vou decepcionar você. Já ouviu isso aí? Já viu alguém que disse isso? E a primeira oportunidade que a pessoa tem, ou na segunda, ou na terceira, acontece a decepção. Então, existem pessoas que nós amamos e que supostamente nos amam, que podem nos abandonar, nos deixar sozinhos, nos ferirem, nos deixarem tristes. Inclusive, a Bíblia diz que até o nosso pai e a nossa mãe podem nos abandonar. A Bíblia diz em Isaías 49:15 que uma mãe amamentando é capaz de abandonar seu filho. Como é difícil uma mãe que amamenta deixar o filho. Se ela passar horas longe dele por algum motivo, o peito dela começa a encher e ficar vermelho, e pode dar ali, se não mamar, pode dar mastite. Eu entendo disso, tem 3 filhos, né? Por enquanto, 3. Então, já vi de tudo nessa amamentação. Agora você imagina uma mãe que abandona o seu filho, o próprio corpo dela, vai dizer, você não pode abandoná-lo, porque ele precisa mamar. O psicológico dela vai dizer, olha, você abandonou a criança que saiu de dentro de você, mas é capaz de abandonar e abandona, porque Deus disse lá atrás que abandonaria. Mas eu não quero falar das pessoas que te abandonam. Eu quero falar de um que não te abandona jamais. Isaías 49:15, pode colocar para mim, Caio, por favor. Isaías 49:15. Haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora essa possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Salmo 27:10. Salmo 27:10. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Então, tem alguém mais próximo de você do que pai e mãe? Dificilmente você vai encontrar. E mesmo esses aí podem te abandonar. Podem mentir para você. Podem te ferir. Podem te deixar sozinho. Mas eu quero falar para você sobre uma companhia, sobre uma presença que jamais nos deixa, que é a presença de Deus, que prometeu não nos deixar e não nos abandonar jamais. Amém? Então, a primeira coisa, meus irmãos, dentro desse texto aí, de Lucas capítulo 9, é que Jesus vê você no meio da multidão. Você não é um número, você não é uma estatística, você não é uma contagem. Deus está vendo cada um de nós na nossa individualidade, ainda que estejamos no meio de milhares de pessoas. Se Ele sabe o nome de cada estrela, se Ele sabe a quantidade de cabelos que tem na sua cabeça, Ele sabe tudo sobre você. E no meio daquela multidão havia um homem desesperado, e ele clamava a Deus, e Jesus o viu. Jesus o viu. Muitas vezes nós nos sentimos solitários, não é? Especialmente quando nós passamos por lutas, por desafios, e às vezes a nossa fé é até colocada em xeque. Você sozinho ali precisava de alguém que motivasse você sobre a palavra de Deus. Precisava de alguém que dissesse a você que Deus é fiel, que você não está sozinho, que Ele não te abandona, mas você não consegue nenhum. Deixa eu só trocar essa luz aqui. Não. Tá certo, é isso mesmo. Deus não te abandona, e você queria que alguém lembrasse isso a você. Então a sua fé está balançada. Quantos aqui já passaram pelos vales escuros da vida? E o Salmo 23, eu acho que é o verso 4, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Então, nos momentos de dificuldade, você se vê isolado, sozinho, solitário, com medo, assustado, você precisa se lembrar que o Deus pastor, aquele Senhor que te guarda, Ele está perto de você, está próximo de você, e Ele vê você no meio da sua crise financeira. Crise financeira abala muito a fé da gente, né? Você quer honrar seus compromissos, você quer cuidar dos seus filhos, aí você fica dividido, não sabe se vai conseguir pagar a conta de luz, começa a chegar mensagem no seu celular que a sua conta está apta para ser cortado o fornecimento. Essa mensagem é horrível, não é? E você fica aflito, quando você passa por problemas dentro do casamento. E ali tem a sua família, tem a sua mulher, os seus filhos, e está ali o casal passando por uma luta, por uma tribulação, e imagina que não tem ninguém por perto para ajudar. Muito difícil. Às vezes você está com um pecado não confessado na sua vida. Pecado não confessado vira doença. Pecado não confessado é pecado não perdoado. Não é pecado não confessado, não é pecado não perdoável. Porque João escreveu na sua primeira carta, lá no versículo, capítulo 1, acho que é o 9, ele fala que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas o pecado não perdoado, ele pode se transformar em uma doença. O pecado não confessado, ele pode tirar você da comunhão da igreja, ele pode afastar você da sua família. O Salmo 32, o rei Davi disse: quando eu calei os meus pecados, os meus ossos se apodreceram dentro de mim. Lá quando ele pecou com a Betseba, entre o pecado e o confronto do profeta Natan, o Salmo 32 foi escrito nesse período. Ele disse que ele sofreu. Disse: enquanto eu calei os meus pecados. E quando o profeta Natan o confronta e ele aceita aquilo ali, é como que tivesse espremido ali o carnegão do furúnculo. É como se aquela ferida que estava superficialmente fechada e estava toda inflamada é rasgada. Então o coração do rei Davi abre e ele fala: eu estou livre. Leia o Salmo 51 para ver a oração que ele fez ali. Ele falou: um espírito quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Você não está sozinho, Deus está perto de você. Então você, se precisa de ajuda para confessar um pecado, a Bíblia diz em Tiago que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. O pecado tem que dar nome. Dizem que a gente peca no varejo, mas confessa no atacado. Que a gente peca um pecado de cada vez, ou dois, é um pouquinho só de pecado, você vai pecar. Só que quando você vai orar, você fala: Senhor, perdoa todas as minhas multidões de misericórdia, as minhas multidões dos meus pecados. Você pecou um de cada vez, qual é o nome do pecado? Foi a fofoca? Foi a maledicência? Foi a inveja? Foi a gula? Qual foi o nome do pecado? Foi a cobiça? Senhor, me perdoa porque eu cobicei. Senhor, me perdoa porque eu menti, porque eu fofoquei. Então, Deus está ali pronto a ouvir você. Mateus capítulo 28, verso 20, tem uma promessa de Jesus. Mateus 28, 20. Diz assim: ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês. Então, nos momentos de luta e tribulação que você achava que ninguém estava te vendo, Deus estava te vendo. Deus estava completando a sua dor, contemplando a sua dor, contemplando o seu sofrimento, e estava ali disponível. E qual é a distância que Deus está de você? Uma oração. Um gemido. Às vezes não dá nem para orar. Às vezes está tão apertado aqui dentro que é aquele suspiro, e a Bíblia diz que nós não sabemos mesmo orar como convém, mas o Espírito Santo, ele faz uma tradução simultânea de um suspiro para uma oração. E Deus entende o seu sofrimento. Deus contempla a sua dor. Deus está perto de você. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, no verso 39 de Lucas 9, é que Deus, ele se importa com o seu sofrimento. Amém? Ele se importa. Ele não vai virar de costas. Ele vai dizer: ah, deixa ele. É consequência do pecado, é. Deixa. Não, Deus se importa. Mas você precisa recorrer. Esse homem, ele viu uma multidão. A chance de ele ser ignorado, humanamente falando, ou não ser ouvido, era muito grande. Mas ele clamou, ele gritou, foi ao encontro dele, bradou: Mestre, eu rogo que me dês atenção. Havia uma multidão ali em volta de Jesus, e aquele homem rogava, gritava, e ele não teve problema de expor o problema dele. Ele falou: meu filho fica endemoniado. Você colocaria isso no meio de um grupo? O meu filho fica endemoniado. Vem um demônio e joga meu filho no chão. Talvez você falaria: não, ele fica assim, num nervoso, então ele tem um ataque epilético. Mas eu levei nos médicos. Você tentaria disfarçar. Mas quando você está desesperado, quando você precisa de algo, quando não tem mais recurso, você não tem vergonha de apresentar a Jesus o seu problema. Aquele homem da mão ressequida que estava na sinagoga, Jesus falou para ele: levanta a sua mão aí. Talvez aquela mão ficasse ali com ele, colocasse uma camisa ali de manga para esconder aquela mãozinha ressequida. Mas Jesus fala para aquele homem: vem para o meio, levanta a sua mão. Na presença de Jesus, você não precisa ter vergonha, você não precisa ter medo, você não precisa ficar assustado. Sabe por quê? Esse Jesus ama você e ele sabe dos seus problemas. Então, assuma, seja qual for a sua dificuldade, assuma o seu problema. É uma doença? É uma doença. É um demônio? O apóstolo Paulo falou: eu roguei 3 vezes para que esse espinho na carne fosse tirado. E qual era o espinho na carne? Paulo fala: era um mensageiro de Satanás. E tem gente que ameniza e fala: talvez fosse outra. Não, ele disse o que é. Qual era o espinho na carne de Paulo, irmãos? Era um mensageiro de Satanás. Coloque nome nas coisas. Não tenha medo de se apresentar. Sabe, a mulher com fluxo de sangue, foi pregado esse texto aqui ontem. Aquela mulher, 12 anos menstruada, 12 anos sofrendo, 12 meses com uma hemorragia que não acabava. Ela entrou no meio da multidão num estado de impureza, de imundícia, podia ser apedrejada, mas ela arrancou um pedaço. Ela arrancou um pedaço da roupa de Jesus. Dizem, né, os estudiosos, que quando ele fala que eu senti que de mim saiu virtude, diz que ele sentiu que cada nozinho do talit se chama uma virtude. Diz que ela arrancou um pedaço do talit dele. Ele arrancou. Ela já tinha gastado todo o seu dinheiro. No meio do caminho dessa mulher, antes dessa mulher chegar ali, Jesus estava a caminho da casa de um homem rico, de um homem influente. Será que Jesus se importaria com aquela mulher imunda, que já poderia até ter morrido? Ele parou e Pedro falou: mas essa conversa sua está errada, porque tem muita gente. Ele falou: eu sei que alguém me tocou diferente. Jesus se importa com o seu problema, amém? Mas precisa contar para ele. Precisa orar. Constatar uma dificuldade, não ir ao médico ou não tomar um remédio, adianta muita coisa não. Eu tenho essa mania. Às vezes eu desconfio que estou com um problema, mas eu tenho uma dificuldade de ir ao médico, demoro muito, e às vezes o problema passa do ponto, né? Quem me atendia era um farmacêutico, eu sou desses ainda. Agora eu estou tendo que me adaptar com o negócio de médico. O farmacêutico que me atendia morreu. Eu ligava para ele: Rui, chegou a atender até as crianças. Rui, a Sofia está sentindo assim, assim, assim. O que você acha que é? Pediatra, não tem vaga. Ele: ô, pastor João, você faz assim, assado. Ele dava ali uma receita, um farmacêutico prático. Não recomendo, mas era bom para mim. Mas agora não tem mais. Então, o que adianta você saber de um problema e não correr atrás de resolver? A distância de Jesus é uma oração. Paulo diz em Romanos: a palavra está perto de ti, na sua boca e no seu coração. Aqui, ó. Orar. Filipenses 4, 6. Pode colocar para mim, por favor, na projeção aí. Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelo que, irmãos? Pelo grupo do Zap, pelo compartilhamento, pela postagem no Instagram, não. Pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Claro que é bom lembrar que nem sempre a resposta da sua oração vai ser aquilo que você orou. Paulo orou para que o espinho da carne fosse retirado dele, mas o espinho da carne não foi retirado. Mas o apóstolo Paulo recebeu uma resposta de Deus. Ele disse para Deus: eu não vou tirar ele. Então ele aceitou. Às vezes você vai orar por algo e Deus vai te dar outra coisa. Ele vai dizer não. Ele vai te mostrar outro caminho e você vai continuar com aquilo que te afligia. Mas no seu coração vai haver paz, porque o que traz a resposta, o que traz a paz no nosso coração, não é o objeto da nossa oração, mas é a resposta que Deus dá àquela oração. Mas você deve orar por tudo. Está aqui, ó. Mas em tudo, qualquer coisa. Está com disenteria, piriri, ore. Ore a Deus. Acabou a gasolina do seu carro. É claro que o carro dos irmãos não está como o meu, com o ponteiro sempre lá em cima, agarrado. A boia do meu carro vermelho, sabe que eu tenho um carro vermelho? Tem até a musiquinha: meu carro é vermelho, não uso espelho para me pentear. Eu tenho um carro vermelho. O ponteiro da gasolina está lá em cima, do diesel está lá em cima, mas ele não desce também. Então tem sempre que passar no posto, falar: bota cinquentinha aí para manter até consertar. Mas poderia acabar, dar um problema no seu carro, e você orar e Deus fazer o seu carro andar sem gasolina. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Ou ele mandar alguém e chegar ali: olha, do nada tem um galão de gasolina aqui, Deus mandou trazer aqui. Irmãos, ore por tudo. Esteja atento à oração. O cachorro ficou doente. Conheci uma família que o menininho lá, o cachorro dele morreu. E duas crianças gostavam demais do cachorro. E o pai disse para eles: ué, ora, vocês não acreditam na Bíblia? E eles foram para o quintal e oraram. E o cachorro ressuscitou. Deus se importa. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua dor. Às vezes é uma roupa, você fala: mas eu vou orar por uma roupa, é uma futilidade. Mas sabe que, se isso for um problema para você, coloque diante de Deus. Ele pode te dar ou não. Agora, pode ter certeza que ele não vai ignorar você. Ele não vai ignorar o seu problema. 1 Tessalonicenses 5,17, é um versículo curtinho, diz: orai sem cessar. O tempo todo. Clame ao Senhor. Ore a Ele. Né? Marcos 1,41, o texto diz que Jesus tem compaixão. Ter compaixão é colocar o seu coração no sofrimento do outro. Deus coloca o coração dele no seu sofrimento. Por isso que Jesus, ele se identifica totalmente com a nossa natureza. Por isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hebreus diz que ele, nós temos um Jesus, um sacerdote, um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque ele aprendeu. Ele aprendeu, ele sabe o que é sofrer. Amém? Amém, irmãos? Amém. Jesus é a única solução. Às vezes nós suspiramos assim: agora é só Deus. Às vezes você pega um documento, um resultado de exame, às vezes depois de uma conversa difícil, você dá aquele suspiro e diz: agora é só Deus. Esse homem reconheceu isso naquele caminho. Ele disse: eu tentei resolver com seus discípulos, mas eles não puderam expulsar esse demônio. Tem coisas que só Jesus pode resolver. Mas ele ficou bravo. Jesus ficou muito bravo com seus discípulos. Ele falou: ó, geração incrédula. O rapaz foi lá foi direto e falou que eles não conseguiram resolver o problema. Jesus disse no verso 41: ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui seu filho. Deixou essa turma de lado, essa geração incrédula, essa geração perversa, esses homens de pouquíssima fé, e ele então trata do problema daquele homem. Tentou os médicos. A mulher do fluxo de sangue O texto diz em Marcos que ela gastou, tendo gastado todos os seus haveres. Você já tentou médico? Você já tentou oração forte do irmão? Você já tentou o apóstolo, o bispo? Já fizeram penitência? Nada. Curso, preparo, nada. Arrisca isso tudo que você já fez. E grite, clame a Jesus. Ele vai te ouvir. Porque é muito bom quando chega nesse ponto que é só Deus. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus dos impossíveis. Amém? Gênesis 18, 14. Pode projetar para mim, Caio, por favor. Gênesis 18, 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? E ele estava falando com uma velhinha, velha, já muito idosa, com um homem que já tinha 100 anos de idade. Sara riu. Aí ele disse: na primavera eu voltarei a você, Sara, e Sara terá um filho, porque não há impossíveis para Deus. Jeremias 32, 27. Jeremias 32, 27. Vai aparecer aí para você ler junto comigo. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Lucas 1,37. Será que tem alguma coisa, algum motivo, algum problema que Deus não seja capaz de resolver na sua vida? Será que tem alguma doença que ele não possa curar? Será que tem algum relacionamento que ele não possa restaurar? Olha aí, pois nada é impossível para Deus. Nós servimos a um Deus que é especialista em causas impossíveis. Quando todos os recursos já se esgotaram, ele é aquele que pode resolver. Amém? Às vezes as portas vão estar fechadas, mas você continue andando, continue caminhando. Um outro ponto que eu quero destacar com os irmãos aqui é que Jesus, ele toma a nossa dor sobre ele. Se eu pegar uma conta sua de energia elétrica da Enel, vou até trazer uma para fazer um exemplo aqui, né? E aí eu vou lá na casa do Elton, falo: Elton, me dá a sua conta de luz aqui. Elton, me dá, guarda aqui no bolso. Mas aí eu tomei a conta dele, eu não fiz nada. Ele vai receber uma mensagem. Se eu não pagar essa conta, vai chegar a mensagem de texto que a casa dele está apta para ter o fornecimento de energia suspenso. Agora, quando nós pensamos aqui que Jesus toma a nossa dor, quando ele fala para aquela mulher em Lucas capítulo 7, que estava lá com seu filhinho, levando para sepultar, ele falou para ela: não chores. Por que que ele falou para ela não chorar? Se eu falar: Wellington, me dê a sua conta aqui, não pague a sua conta, eu tenho que estar disposto a pagar essa conta. Quando Jesus fala assim: não chores para aquela mulher, ele estava assumindo aquela conta. Ele ia fazer alguma coisa. Ele não ia deixar ela na mão. E ele diz para aquele pai: traga aqui seu filho. Traga o seu filho, traga o que lhe aflige, traga o seu problema. E Jesus, ele não apenas tem conhecimento daquilo, mas ele toma para ele. E esse é o ministério dele. Isaías 53, o texto diz que ele levou sobre si a nossa dor. Ele tomou sobre ele as nossas dores e as nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Amém, meus irmãos? Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele, vou abrir para ficar completinho aqui, porque senão, Lucas, 1 Pedro 5, 7, Caio. 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele já levou a sua dor, ele já levou o seu problema, ele já levou o seu pecado. Agora, o que está te deixando ansioso, entrega para ele. Amém? No caso do menino aqui, do texto que nós lemos, Jesus entrega ele para o Pai. Na viúva de Lucas capítulo 7, Jesus entrega aquele garoto também para sua mãe. E o que Deus estava fazendo aqui? Deus estava devolvendo a ordem correta às coisas. Porque é normal os filhos sepultarem os pais. É doloroso, mas é normal, é natural. Mas não é natural o pai sepultar seu próprio filho. Talvez seja a maior dor que um pai pode sofrer. É um pai que toma ali o caixão do seu filho e sepulta. Então a ordem está invertida. E o que Jesus traz com esse milagre da viúva e restaura a vida desse menino completamente, ele está devolvendo a ordem, ele está trazendo paz. Você imagina uma criança, não é? A gente nunca teve na nossa família, mas uma criança que convulsiona muitas vezes, cai no chão e bate, tem que botar ali às vezes um capacete, e o pai e a mãe o tempo todo, e o cachorro, a criança convulsiona. Imagina esse menino que toda vez o demônio vinha e aquele menino ficava ali espumando pela boca, se debatendo. O sofrimento daquele pai. Jesus toma a dor daquele pai e devolve aquele filho curado para ele. Fala, vai, toma o seu filho. Sabe, meus irmãos, é tempo de crer que ele pode fazer. Num tempo que tantas pessoas sofrem de ansiedade, de depressão, que ficam sem dormir, gente com dinheiro, com carro, com casa, você conversa e a pessoa fala assim: olha, eu passei a noite inteira no sofá, eu vi o sol nascer, mas o que está acontecendo? Eu não sei, mas o meu coração não me dá paz, eu estou ansioso. Será que não é o caso de pegar tudo que causa ansiedade e apresentar a Deus em oração? Será que não é o caso dessas dores serem levadas ali aos pés de Jesus, para que Jesus possa operar? Eu acredito que sim. Eu acredito que precisa dar um passo na direção daquele que pode, na direção daquele que disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um tempo de tanto cansaço, de tanto, não é? Você tira férias duas vezes por ano, você viaja, você passeia, você vai na piscina, você vai ali na praia, você sabe, mas você continua cansado. É porque é um cansaço que não tem a ver com o seu corpo. É um cansaço que tem a ver com a sua alma. E o cansaço da alma, só Cristo pode resolver. E estamos falando aqui nessa noite, você nunca, nunca está sozinho. Abandonaram, todos abandonaram você. Você não está vendo ninguém perto de você. Oportunidade excelente para você descobrir que Cristo está ali ao seu lado. Você pode descobrir que ali naquele momento de solidão, naquele momento de tristeza, ele estava o tempo todo abraçado com você. Ele estava ali colhendo as suas lágrimas. Ele mandou um anjo, não tem isso. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Né? As pessoas falam assim: olha, você é uma criança que foi uma criança que deu muito trabalho para os anjos. Eu dava mesmo, irmãos. Anjo tinha que pular bonitinho comigo. É por isso que eu estou aqui. Os anjos, ó, era descendo o morro, assim, carregando lenha, de repente, do nada, caía lá daquele morro. Chegava em casa com o braço quebrado, chorando. A bicicleta quebrava, caía, quebrava a cara também. Caía da cama, cavícula, quebrava, brincando de rodeio em cima da cama. E assim os anjos ficavam: meu Deus, Senhor, que tarefinha desse menino gordinho aqui. Quando eu era novo, eu era gordinho. Hoje, não. Mas quando eu era criança, eu era um menino gordinho. E os anjos tinham que ficar para lá e para cá. Então você pensa que Deus te abandona em algum momento da sua vida? Você já imaginou algum momento que Deus não estava com você? Se isso passou pela sua cabeça, você está redondamente enganado, porque ele prometeu que não te deixaria. Hebreus capítulo 13, verso 5. Ali fala de dinheiro, sobre ficar preocupado com dinheiro. Bota aí para mim. Hebreus capítulo 13, verso 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Então não é o que eu tenho na conta, na carteira, no cofre, enterrado no chão, é Deus. Ele é a minha provisão. Ele é aquele que me sustenta. Amém, meus irmãos? Em quinto lugar e último, Jesus fará grandes maravilhas por você, se você crer. A Bíblia diz que se você crer, você pode dizer para um monte: atira-te no mar, ele vai se atirar. Se você tiver fé como um grão de mostarda, o que Deus vai fazer ou o que ele já está fazendo na sua vida é um grande testemunho para que outras pessoas possam crer no poder e no amor de Jesus. A sua vida pode ser um sinal para que outras pessoas possam querer, desejar saber sobre Jesus. Como ele está passando essa luta toda, ele ainda consegue cantar? Como ele está passando essa luta toda, ele pega os filhos, a esposa, ou ela pega as crianças e o marido e vai para a igreja e levanta as mãos? Essa tribulação, como pode? E você vai continuar cantando que Deus é fiel. Eu creio na bondade do Senhor. A bondade de Deus me seguirá e ele vai fazer milagres. A sua vida é um milagre. A minha vida é um milagre de Deus. Se nós estamos aqui hoje é porque Deus nos conservou, nos preservou. A provisão dele na sua casa, muito além do que você precisa, muito além. Além. Você vai fazer uma compra de um mês. Você abre o armário, nem acabou ainda. Já viu isso? Você abre lá, você vai dar uma conferência, tem coisa ainda. Quer dizer, Deus está dando mais até do que eu preciso. Deus está dando além. Você olha assim, quantas camisas você tem? Eu tô com uma coletânea de camisa bonita lá, mas elas encolheram. Já falei, tem um problema que me persegue. As camisas não fecham aqui, ó, nessa parte aqui da teta aqui, ó, no popular. Não fecha, encolhe. Camisa encolhe. Mas você olha o seu armário. Roupas lindas, sabe? Foi Deus que te deu. Você pode vestir. Sabe, irmãos, tem tantos milagres ao seu redor. Quando você olha os seus filhos, né? Alguns já estão com os filhos grandes, outros já são avós, bisavós. E aí você contempla ali o seu filho saudável, sorrindo para você, começando a andar, o outro já entrando aí na adolescência. É um milagre. Você nunca esteve sozinho. Nunca, nunca, nunca. Sabe, às vezes o leito de morte, quantos já passaram assim pelo estreito que a morte teve ali, igual no desenho do pica-pau, que ele senta de um lado da mesa e a morte aqui do outro, dando gargalhada para você. Pica-pau é ousado e olha para a morte e faz mas você lá no hospital. Eu fiquei internado muitos dias, eu operei de apendicite, fiquei no UTI e fiquei lá uns dias sem sentir minhas pernas. O médico toda hora passava lá, dava uma cutucada no meu pé, eu não sentia nada. Aí depois eu tive que operar outra vez. Irmãos, como Deus estava ali comigo. Eu tinha 13 anos de idade. Eu estava já na igreja, né? 12 anos, eu acho, tinha 13. E eu ficava com uma saudade de ir para a igreja. Ficar com saudade de olhar o rio. Milagre. É um milagre você poder abrir a janela da sua casa e olhar para fora. Então você pode ter certeza que você nunca esteve sozinho e não ficará sozinho, ainda que todos ao seu redor te abandonem. Deus está com você. Amém? Não perca as oportunidades de testemunhar do poder e da grandeza de Deus. As pessoas viram aquele milagre acontecendo, que aconteceu ali, e todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Talvez o seu milagre não vai ser, humanamente falando, não vai ser um milagre tão expressivo como a ressurreição de um morto, ou um paralítico levantar, ou uma perna crescer. Eu vi um dia uma perna crescer ao vivo, estava no culto. E tinha um pastor lá chamado Leopoldo Benedito da Argentina, acho que ele era de Rosário. Ele era assim um pastorzinho tradicional, magrinho, bigodinho. E ele pregando ali a palavra de bem detalhada, maçante, horas. Aí do nada ele parou assim. É, tem algumas coisas, que a palavra, a supremacia e tal, mas tem algumas coisas que nós temos que fazer. Tem algum Adailton aqui? Tinha uns 4 mil assim numa tenda. Levantaram dois Adailtons. Pastor da Argentina, o Adailton era de Minas, aqui em Campos. Adailton, não sei o que, falou o sobrenome. Ele sentou, um ficou um em pé. Ele falou lá: vem aqui na frente que eu vou orar por você. Você tem um chamado missionário, mas a sua perna esquerda, direita, é menor do que a esquerda, 5 centímetros, e Deus quer te curar nesse momento. Aí o rapaz subiu mancando, chegou lá, tirou o sapato, tinha um cálcio assim no sapato. E aí sentou o rapaz num banquinho, se ajoelhou na frente dele, começou a orar, chamando a perna para vir. A câmera ali tinha uma fita cassete desse tamanho, daquela antiga, que o rapaz filmou de perto. Ele chamava a perna: vem, perna, agora. Vem agora, em nome de Jesus, eu te ordeno. Perna, cresça aqui na minha mão. Venha, venha até... Encostou. O rapaz ficou em pé. Andou sem mancar. Ele pegou aquele negocinho, aquele calço. O que você vai fazer com isso aqui? Jogou fora. Irmãos, os milagres de Deus, eles estão disponíveis. Eu creio nos milagres de Deus hoje. Eu creio que Deus cura, que Deus liberta, que Ele salva, que Ele transforma. Eu creio. Eu creio na palavra de Deus. E eu vi isso acontecer, eu estava lá. Então, assim, pode ser que o seu milagre não seja isso, mas pode ter certeza, seja qual for o milagre, Ele vai glorificar o nome de Deus. As pessoas vão olhar para Deus e vão dizer: Deus existe. Eu vi o que Deus fez na vida dele, eu vi o que Deus fez na vida dela, eu vi que Deus transformou essa família. Amém? Creia que Jesus olha por você, que Ele se importa com o seu problema, que Ele é a solução para a sua causa impossível, que Ele toma a sua dor, Ele faz maravilhas para fazer você se achegar a Ele. Ele faz. Sabe, e não se isole, peça ajuda. Se você agora se sente sozinho, sem alguém perto de você, eu estou à sua disposição, e eu tenho certeza que todos esses irmãos que estão aqui ao seu redor, junto com você, também estão à sua disposição para orar, para conversar, para dar um conselho, às vezes para chorar junto, é só um cafezinho. Mas não se isole, não pare de congregar, não fique pensando que todo mundo te abandonou. Procure a ajuda de Deus e procure a ajuda da igreja. Procure a ajuda do irmão. Amém? Então, vamos ficar de pé para a gente adorar o nosso Deus. Eu quero orar aqui. Quero orar por aqueles que estão aqui hoje e estão, muitas vezes, em algum momento, eles se sentiram sozinhos, já se sentiu sozinho, sentindo que Deus abandonou. Quero orar por você nesse momento. Tem alguém aqui nessa situação? Coloque-se diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos que estão aqui. E eu creio, ó Deus, que a sua presença está nesse lugar. E nós temos convicção de que o Senhor pode tocar nos corações agora aqui, em nome de Jesus. E aqueles, ó Deus, que já se sentiram abandonados, que quase perderam a sua fé porque acreditaram que não tinha solução para o seu problema, eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor envolva esse coração com o seu amor, em nome de Jesus. Que o Senhor envolva esse coração, ó Deus, com a sua graça. Envolva esse coração, ó Deus, com a sua misericórdia. E mostre, ó Deus, o quanto o Senhor o ama. Em nome de Jesus. Levanta sua mão para o céu. Diga: Senhor, vem na minha vida agora. Vem me abraçar, vem me tocar, vem fazer coisas novas na minha, em nome de Jesus. Vem fazer eu sentir a sua presença e o seu amor. Sabe, irmãos, quanto tempo você não sente a presença de Jesus? Não é por causa dele, mas é por sua causa. É porque você se afastou, é porque você parou de ler a Bíblia, é porque você parou de orar, é porque você não entrega mais tudo a ele. Você canta, mas não vive. É porque você acha que os seus problemas podem ser resolvidos com uma conversinha, com um dinheirinho, com esquecimento, vai ficar tudo bem. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não vai ficar tudo bem se você não entregar para Cristo, se você não confessar o seu pecado, se você não dizer: Senhor, eu quero ter comunhão contigo. Se você não se entregar, não vai ficar tudo bem. Só vai ficar legal quando você se conectar com Cristo, quando você estiver em paz com Deus, quando o seu pecado for confessado e assim receber o perdão de Deus, aí sim vai ficar tudo bem. Use esse momento aí para fazer uma reflexão, uma confissão de pecados. Quando estivermos adorando o Senhor, é uma oportunidade ótima para colocar-se diante de Deus, em nome de Jesus.
Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser, porque
necessita mais de Deus, você necessita de uma renovação espiritual, você quer que o Espírito Santo faça um mexido, uma coisa nova dentro de você. Deus quer te transformar, Deus quer te renovar, Deus quer que a sua família seja completamente restaurada, Deus quer que o seu coração seja completamente curado, Deus quer que você seja um cristão frutífero, uma cristã que glorifica o nome dEle. Deus quer trabalhar na sua vida e o Espírito dEle está aqui nessa noite. E eu te peço agora, em nome de Jesus, sem constrangimento algum, que você venha aqui à frente. É um símbolo, é um passo de fé. Sem constrangimento, você já fez coisa muito mais difícil. Você já dançou com músicas impróprias. Você já saiu com quem não devia. Você já mentiu, fofocou, enganou. Sei que muita gente já fez isso aqui. Quero te chamar para vir aqui à frente, diante de Jesus, diante do Espírito Santo dele. Não tenha medo, vem aqui, pode vir. De repente seu coração foi ferido, você falou assim: eu fiquei sozinho, todos me abandonaram. Pode vir. Eu estava passando por uma luta e ninguém me acolheu. Eu estava lá triste. Pode chegar para frente aqui, sem constrangimento. Nós estamos na igreja de Cristo. Ele falou comigo que Ele quer curar o seu coração. Ele falou que quer tratar. Ele está dizendo assim: você não estava sozinho, você não estava abandonado, você não foi deixado de lado. Chega para cá, vem para ficar. É isso que Ele está dizendo aqui. Que o diabo colocou uma mentira, dizendo que as pessoas te abandonaram. Mas Ele está dizendo assim: eu não te abandonei, eu estava com você no seu pior momento. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por esses irmãos corajosos que estão aqui, que assumem que precisam de cura, que precisam de libertação, que precisam de transformação, que precisam abrir o coração, Senhor, para perceber a sua presença na vida deles. O Senhor estava naquele momento, o Senhor estava naquela dor e cuidou e trouxe até aqui. Abençoe, Senhor, tua filha, Senhor. Abençoe tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe teu filho, ó Pai, ajuda-o, fortalece, Senhor. Abençoe a vida da tua filha aqui, ó Pai. E traga sobre eles a alegria de pertencer ao Senhor. E que quando eles se lembrarem dos piores momentos que eles passaram, que eles possam perceber que eles não estavam sozinhos, que o Senhor estava com eles, o Senhor estava ao seu lado, o Senhor consolou, cuidou e trouxe até aqui. Eu os abençoo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Vão na paz e creiam que Deus está operando na sua vida. Aleluia.
Porque tudo que há dentro de mim necessita ser. Necessita mais, necessita mais de ti.
Muito bem, que bom que você chegou até aqui. Eu quero dá uma palavrinha final. Quero convidar você para nos conhecer pessoalmente, né? Vem aqui conhecer a igreja. Nossos cultos acontecem sempre aos domingos, às 18 horas e 30 minutos, no Vale das Palmeiras, em Macaé. Muito bom saber que você está participando, através desse podcast, das nossas ministrações, que você possa ter sido edificado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.